Queridos, esse ano, de uma maneira muito especial, Deus tem falado aos nossos corações a respeito daquilo que Ele quer fazer em nós, para depois fazer através de nós. Como a gente tem comentado, a nossa questão com a salvação está resolvida, a vida eterna a gente já alcançou, vamos todos para o céu, mas existe um tempo ainda em que a gente precisa viver. Alguns 80, 90, outros menos tempo, menos anos, mas tem um tempo de vida. E a questão é o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente tem. Nós temos um chamado, a gente tem uma missão. Eu tenho me tornado, acho que até repetitivo, principalmente as pessoas que estão mais próximas a mim, têm escutado bastante isso. Mas o nosso chamado não é para fazer outra coisa a não ser para sermos Cristo na vida de alguém. Tem muitas pessoas no nosso caminho, na família, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, pessoas que a gente já convive, pessoas que a gente ainda vai conhecer, pessoas que Deus vai enviar até nós, pessoas às quais Deus vai nos enviar até elas, com um propósito, para que a gente possa ser Cristo na vida delas. Nós carregamos o Cristo dentro de nós, amém? A palavra cristão significa pequeno Cristo. A gente tem que ser Cristo para os outros. Por isso que nesse ano o Senhor está nos ajudando a compreender de uma maneira mais profunda e mais ampla fruto do Espírito. Deus está literalmente ressignificando tudo o que a gente já vem aprendendo sobre isso. Porque não é algo novo, não é um tema novo. Na verdade, a gente ouve falar sobre fruto do Espírito desde os nossos primeiros dias, nas primeiras semanas de conversão, a gente de alguma maneira ou outra acaba esbarrando nesse tema, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo uma palavra, escutando um ensinamento. E a gente tem uma tendência de conectar o nosso entendimento com isso num nível muito superficial. Quando na verdade a gente precisa aprofundar em cada uma das características ou dos aspectos das nove partes desse fruto de Gálatas 5:22. É um fruto com nove partes. Nove partes que estão conectadas. Então não é como se alguém pudesse, por exemplo, desenvolver na sua vida alegria, mas não conseguisse desenvolver paz. Eu sei que a gente avança mais em algumas áreas do que em outras, mas a Bíblia nos garante que Jesus começou uma boa obra em nós e Ele vai terminar, Ele vai concluir essa obra. Amém? Então cada uma dessas características ou desses aspectos são pontos muito importantes que Deus quer trabalhar no nosso coração. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco, e eu digo um pouco porque a gente ia precisar de muito tempo, de fato, para estudar e aprender sobre o amor, essa que é a primeira característica do fruto do Espírito, amor. É a primeira, e eu acho que o apóstolo Paulo não colocou isso por acaso, porque ele mesmo vai dizer que sem amor, tudo que a gente fizer não tem o mínimo valor. São só coisas que a gente faz. Mas eu quero falar aqui como alguém que ainda não alcançou a plenitude dessa verdade na própria vida. Eu sei que a gente constantemente ensina isso e a gente procura viver isso, dizendo que a nossa vida é a nossa maior mensagem, é a melhor pregação que alguém pode ter. Mas eu preciso reconhecer isso. Hoje eu vou pregar algo que eu não vivo ainda 100%. E faço isso com temor e tremor, mas ao aprofundar nestes dias, refletindo sobre esse aspecto do amor, é que eu consigo concluir isso. Eu não amo como deveria amar, ou como o Senhor espera que eu tenha que amar. Então, como eu posso ter a pretensão de ensinar isso, ou de pregar sobre isso? Nessas reflexões, Deus está me curando. Eu tenho sido curado por Deus. Tenho sido encorajado por Deus a avançar e prosseguir em conhecer mais e aplicar esse conhecimento de uma maneira prática na minha vida. E é sobre essa cura que eu queria compartilhar com vocês. E é importante que eu diga isso, porque talvez alguém possa olhar para mim, depois da mensagem, e dizer, ah, ele não ama como ele quis ensinar hoje. E duas coisas podem acontecer, ou a percepção dessa pessoa em relação a mim está equivocada, ou, e eu tenho que lidar com essa probabilidade, ela está certa. Eu não amo como eu deveria. Mas como eu disse, eu tenho sido curado nessa área. E eu creio que o que eu compartilhar hoje com você pode te ajudar também a dar os primeiros passos, no sentido de aprofundar não apenas o entendimento sobre o amor, mas como aplicar de maneira prática. Porque duas perguntas têm me guiado e me orientado nesse estudo. O que é amor? E aí eu tenho a percepção de que a gente não sabe o real significado dessa palavra. A gente limitou o amor a uma perspectiva humana. Então a gente precisa entender o que é amor na perspectiva humana, entender o que é amor na perspectiva de Deus, saber o que é amor de acordo com o que Deus fala, o que Deus considera como amor. E essa é a primeira pergunta: o que é o amor? Qual o real significado do amor? E depois, como é que eu posso desenvolver isso na minha vida? E não tem lugar melhor no mundo e na experiência humana para entender como desenvolver isso, a não ser na palavra de Deus. Como nós aprendemos algumas semanas atrás, acho que 2 meses atrás, existem mais de 700 nomes para Deus na Bíblia, cada um para uma situação, para um momento, para uma necessidade nossa. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Tzedekinu, enfim, vários, quase mais do que 700. Mas quando a Bíblia vai definir Deus, ela usa uma única palavra. Ela diz que Deus é amor. Se Deus é amor, se a essência dele é amor, qual não é a essência desse livro aqui? Ele é um grande livro de amor, escrito ao longo de milhares de anos, por autores diferentes, mas inspirados pelo mesmo Deus, pelo Espírito Santo. Tem quem considere, por exemplo, o Velho Testamento só um espaço, uma porção das Escrituras que fala sobre a lei, e o Novo Testamento é só graça. Mas não é assim. Na verdade, quando o homem erra, e Eva também erra, Adão e Eva, eles saem da presença de Deus, quando Deus vai ter com eles, a gente já percebe ali uma grande demonstração de amor. Porque um animal teve que morrer para que eles fossem cobertos. Deus encontrou eles vestidos com folhas de alguma planta, e isso não pode te aquecer, isso não pode trazer conforto para você. Na verdade, eu vou matar um animal para cobrir você com a pele dele. Um cordeiro morreu. Isso já apontava para o que Deus ia fazer também através de Jesus. Já era graça, já era amor. O encontro que Noé teve com Deus foi um encontro de amor. O encontro que Abraão teve com Deus foi um encontro de amor, de graça. E Jesus, como o bispo Daniel disse aqui, no Novo Testamento, ele confirmou o dízimo, ou a lei, para alguns. Só que ele não só confirmou, como ele ressignificou. Não adianta dar por dar, você tem que lembrar da justiça ao fazer isso, você tem que lembrar do amor ao fazer isso. Mateus 5, 6 e 7, Jesus ressignifica toda a lei do Velho Testamento, coloca um nível de importância muito maior e traz para nós uma responsabilidade maior também. Então a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, do início das coisas e até o final dos dias, é um livro de amor. Então como desenvolver amor? A gente tem que recorrer para a palavra. E como eu disse, não dá para a gente fazer isso tudo num domingo apenas. Por isso que eu gosto de pensar, pelo menos para mim, que eu estou dando apenas os primeiros passos para compreender isso. E se eu preciso entender o que é o amor, considerar a perspectiva humana é importante, porque mostra onde a gente está. Quando a gente vai para o dicionário, por exemplo, a gente aprende que a palavra amor, qualquer dicionário da língua portuguesa vai dizer assim, que o amor é um sentimento intenso. Um sentimento intenso que nos induz a proteger as pessoas que são alvo do nosso afeto. Diz também que é um sentimento intenso que nos leva a querer estar próximo daqueles aos quais nós amamos. Diz que é um sentimento tão forte, tão poderoso, que faz a gente às vezes cometer loucuras para salvar alguém que a gente ama. A gente usa, na verdade, no português, amor para muitas coisas, né? E uma das coisas que o dicionário ensina é que o amor pode ser comparado a um entusiasmo com uma situação, com um momento ou com coisas. Né? Muitos dizem assim, por exemplo, olha, eu amo muito o meu trabalho. Amo o meu trabalho. Amo demais o meu carro. Tem quem diga assim, eu amo muito tudo isso. Aí a gente lembra do McDonald's. A gente usa amor assim de uma maneira até irresponsável às vezes. Tem gente, por exemplo, que diz que ama o Corinthians. Mas pior que isso, tem gente que diz que ama o São Paulo. Mas é, tem gente que morre e tira vidas por causa de time de futebol. Ama demais as coisas. Ama exageradamente o próprio conforto. Enfim, a gente usa amor para muita coisa, até para definir relação sexual. A gente fala, vou fazer amor. Se a gente ficar pensando nessa frase, é meio estranho. Como é que faz? É fábrica? É linha de produção? Mas, enfim, a gente usa para isso. Novelas, filmes, livros, canções, poesias, poemas, tanta coisa foi escrita sobre o amor, mas sempre nesse nível raso, superficial, da experiência humana. Como é que a gente define o que uma palavra significa? Pela experiência que a gente tem. Na Grécia, por exemplo, eles usavam pelo menos 4 palavras para falar de amor, e aí dependia do contexto. Eros, por exemplo, é o amor entre homem e uma mulher. Amor que fala de paixão, de desejo sexual. O amor que Jacó sentiu por Rebeca. A Bíblia vai dizer assim, Jacó quando viu Rebeca, os olhos deles acenderam, e ele teve paixão e se apaixonou por ela, ele a amou, Eros. A Bíblia também fala de filia ou filéu, que é o amor que a gente desenvolve nas relações de amizade. O amor que a gente tem aqui quando a gente se vê, quando a gente está na célula, quando a gente se envolve com muitos projetos, quando a gente se visita, é esse nível de amor. Como Davi teve por Jonatas, por exemplo. Tem um outro tipo de amor que aparece com menos frequência na Bíblia, mas ele é o estorge ou estorgê, que é um amor que a gente sente no ambiente familiar. Amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, de um filho para de um irmão para outro irmão, do filho para a mãe, do filho para o pai. Esse amor que fica dentro de casa, que num certo sentido ele é incondicional, muito parecido com o amor ágape, que é esse que Deus quer desenvolver em nós. Só que o amor de família, ele tem um problema, embora seja incondicional, ele não é muito adepto, ele não aceita fácil mudanças. Por exemplo, os nossos filhos crescem. Quem é pai de menina vai saber o que eu estou falando. Elas crescem. Elas ficam bonitas. Aí a gente tem que fazer como que eu fiz. Vai para a academia. Fazer musculação, perder a barriga, ficar mais forte. Que a gente não é acostumado muito com mudança nesse nível de amor. É o amor que Isaac sentia, por exemplo, por Esaú. E não sentia muito por Jacó. Mas a mãe deles, Raquel, sentia por Jacó e não sentia muito por Esaú. Então, embora seja um amor incondicional, não é esse nível de amor que Deus quer desenvolver em nós. Por isso que é importante entender o que é o amor na perspectiva de Deus. Deus quer que a gente viva o amor ágape, que é o amor divino. O amor que não precisa de nada em troca. O amor que é despretensioso, não é interesseiro. Os outros 3 tipos de amor tem a ver com a gente, porque quando eu amo no nível eros, falo de prazer, então eu estou sendo beneficiado. Quando eu amo no nível de filéus entre os amigos, fala de alegria, então quando eu estou na presença dos meus amigos, eu estou alegre, contente, feliz, então eu sou beneficiado. Quando eu falo do amor estorgê, de família, eu também tenho benefícios ali, mas quando eu falo de amor ágape, é aquele amor que fez com que Deus, sendo Deus, entregasse o seu único filho para morrer por nós, que não merecíamos esse amor, mas que pela graça nós recebemos, pelo amor dele nós recebemos, e é isso que ele quer desenvolver em nós. Por isso que é importante entender o que é amor na perspectiva de Deus. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que o amor, contrariando o que o dicionário diz, ele está muito longe, muito distante de ser um sentimento. O amor mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso pensamento, mexe com os nossos sentimentos, mas o amor não é um sentimento. E a gente não pode andar com esse entendimento, porque senão a gente está na rua dirigindo, vê uma mulher bonita e fala, nossa, eu sinto que eu amo, que é um sentimento, amor à primeira vista. E aí todo tipo de mal acontece na vida, por causa do nosso entendimento de amor nesse nível. O amor é um mandamento. 2 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e o amor é este. Aqui João vai definir o que é o amor. E ele diz que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. E João está dizendo aqui, olha, não é nada novo. Na verdade, é algo que a gente já escuta há muito tempo, desde o princípio das coisas. E quando Moisés está com o povo, já fora do Egito, peregrinando no deserto, e Deus entrega a lei para Moisés, ele ensina que a finalidade da lei era o amor. O fim da lei é o amor. Fim, não como término da lei, mas como finalidade. O objetivo da lei é o amor. Porque o resumo de todas as leis é, segundo Deuteronômio 6,4 diz, ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E um dia perguntaram isso para Jesus. Mestre, como se esses fariseus que interrogavam ele, consideravam ele um mestre mesmo, queriam pregar uma peça nele. Mestre, qual é o maior mandamento de todos? E dependendo do que ele falasse, ele ia se pôr numa saia justa. Mas Jesus repete Deuteronômio 6, versículo 4. Ele se lembra disso e fala: o maior mandamento de todos é: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ele acrescenta essa quarta palavra que não tem lá na lei: entendimento. É como se ele dissesse assim: a sua maneira de pensar o amor está equivocada. Precisa mudar o seu jeito de entender o amor. Precisa pensar no amor com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Ele acrescenta esse ponto: com toda a tua alma, toda a tua força, coração e entendimento. Mas, outro mandamento semelhante a este, ou tão importante quanto, ou no mesmo nível, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse era um problema no passado, e também é um problema para nós hoje. Porque quando Deus entrega a lei para o povo, dizendo: ame o próximo como a ti mesmo, Deus queria dizer o seguinte: olha, quando você tem fome, porque você se ama, você dá o que comer para o teu corpo. Quando você tem frio, você se cobre. Quando você tem calor, você se refresca. Então, quando você ver o seu próximo numa situação como essas, ame, assim como você se ama. Só que geração após geração, os homens foram nascendo mais corruptos, mais distantes de Deus, mais amantes de si próprios, sempre, sempre colocando o seu umbigo como centro do universo. E a gente meio que carrega essa herança por causa do pecado. Por isso que Jesus fala de um novo entendimento, de um novo jeito de pensar amor. Porque em João, no capítulo 13, Jesus estava ali já reunido, poucas horas depois disso ele iria ser traído, iria ser espancado, julgado, ir para a cruz. Mas nessa hora, naquela noite, onde ele estava prestes a partir o pão e o cálice, ele diz assim para os seus discípulos, logo depois de lavar os pés dele: eu vou dar um novo mandamento para vocês. E não é um novo mandamento como quem quer cancelar o anterior. Mas ele ia mudar o jeito de entender a lei do amor. Ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, não mais como vocês se amam, mas como eu amei vocês. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ele ressignifica a lei, coloca mais responsabilidade sobre nós, mostrando um ideal. E eu sei que eu estou longe desse ideal, mas ele deixou os caminhos para que a gente possa ser transformado e ser como ele é. Ele diz: eu vou dar um novo mandamento, amem uns aos outros como eu vos amei. E no versículo 35 ele fala: e não tem amor maior do que alguém que é capaz de dar a sua vida por um amigo. E às vezes a gente fica pensando nessa questão de dar a vida por um amigo como alguém que está numa avenida e vem um ônibus e vai atropelar e você sai correndo, empurra essa pessoa e você morre, aí você viveu o nível mais alto de amor que alguém podia experimentar. Nossa mente nos leva a pensar que Jesus está dizendo isso, morre por alguém. A gente acha que são os soldados que vão para a guerra. Num certo sentido, sim, mas dar a vida por alguém implica em dar a sua vida, dar o seu tempo, dar o seu recurso, dar o seu melhor. Fazer o que você pode para trazer alívio para alguém. E esse é o problema da religião no contexto geral. Muita gente acha que a religião serve para resolver os seus próprios problemas, quando ela deveria servir para resolver o problema dos outros. Porque tem alguém cuidando da gente também. O que produz isso, esse tipo de pensamento? Falta de entender o amor, de viver o amor. No capítulo 15, Jesus vai dizer, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e o meu pai procura fruto. Um fruto, ele fala. Fruto. Não tem o S. Mas que fruto é esse que Deus quer ver desenvolver em nós? Se a gente pensar em fruto de justiça, está certo, de arrependimento, está certo. Mas um pouquinho mais para frente, Jesus vai trazer o amor novamente como um novo mandamento. Ele fala, olha, eu deixo para vocês um mandamento. Ele fala, o meu mandamento é este, que vocês amem como eu amei. E a gente sabe como Jesus nos amou. Ele deu sua vida literalmente, deixou sua glória, sua majestade, sendo dono de tudo. Preferiu viver como quem não tinha nada. Nem lugar para dormir, segundo ele mesmo disse. Por amor. Então, amor é um mandamento. Fala assim, não tem jeito. Vixe, mas fala como quem está convencido. Fala, não tem jeito. Não tem jeito, a gente deve de amar. Ah, pastor, tem que gostar de todo mundo? Não. Não precisa gostar de todo mundo. Mas você tem que amar. Porque o gostar é um sentimento, mas o amor não é um sentimento, é um mandamento. Porque Jesus vai dizer assim, que valor tem amar os seus amigos? Que valor há em amar quem ama você? Qual peso de glória isso produz para você? Amar quem gosta de você, amar quem te beneficia de alguma maneira. Isso aí é para Eros, para Filéus, para Estorgê, mas não é para o Ágape. A gente tem que amar até quem não gosta da gente. É imperativo, não tem jeito. Em 1 João, ainda no capítulo 4, de 7 a 8, o apóstolo diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então diz de novo, não tem jeito. Não tem, jeito. Não tem alternativa para mim. E fala isso para você todo dia, que é para você convencer a tua alma sem vergonha de que tem que amar, porque é o que eu estou tentando fazer com a minha também. Só que o amor é um mandamento, mas também é uma decisão. Não tem jeito, mas eu posso decidir não amar. Eu posso decidir continuar olhando só para mim. Posso decidir continuar vivendo a minha vida buscando conforto para mim, fazendo as coisas que são interessantes para mim. É uma decisão, porque Deus, ele não nos robotizou, ele não nos produziu seres que vão o obedecer de maneira cega, mas por amor, por convicção, por gratidão, por fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, segue o amor, ou segui o amor. Tudo que você tem que fazer, persegue o amor. E algumas outras traduções, por exemplo, na linguagem de hoje, ela vai dizer assim, portanto, esforcem-se para ter amor. Esforcem-se. Faz algo. Agita o teu espírito. Persegue isso, busca isso. Numa versão um pouco mais contemporânea ainda, que a versão A Mensagem, ela diz assim, procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso, porque na verdade, depende. Amar é uma decisão, a gente procura isso. A gente persegue isso, a gente insiste nessa prática. Mas eu posso decidir não viver isso. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Sabe, muitas pessoas vêm falar com a gente, às vezes, dizendo coisas mais ou menos assim, pastor, preciso me separar da minha esposa, porque eu não a amo mais. Pastor, eu preciso separar do meu marido porque eu não o amo mais. Não tenho mais nenhum sentimento por ele ou por ela. Nossa vida foi ficando uma bagunça, um caos, e nós fomos nos afastando, e aí agora a gente não sente mais nada um pelos outros. Esse é o problema quando a gente acha que o amor é um sentimento. Se a gente achar que é um sentimento, nós estamos inclinados a pensar que é algo que a gente não controla, e o amor pode estar sobre o nosso controle. As pessoas deveriam dizer assim: olha, eu decidi me separar porque eu decidi não amar. Porque amar no começo da vida conjugal, e eu estou usando aqui do casamento para falar de todo nível de relacionamento, amar quando está tudo bem é fácil. Quando o corpo ainda está ali tudo em cima, são jovens, é fácil. Quando a conta lá no banco está certinho, as contas estão pagas, dá para viajar, dá para comer um macarrão no restaurante final de semana, é fácil amar assim. Mas o dia mal vem. Jesus não falou algo assim: olha, o dia, se talvez você tiver algum tipo de tribulação. Não, ele falou: no mundo você vai ter aflição. E isso também fala dos relacionamentos. Fala do casamento, fala da amizade. As pessoas têm dificuldade, as pessoas têm problema. Elas mentem para nós, elas nos enganam, falam mal da gente. Cunhado pega dinheiro emprestado, não devolve. Você chega em casa, a sogra está lá, você nem convidou ela. As pessoas dão problema. E se a gente acha que é um sentimento, eu não vou decidir amar. Não, a gente tem que amar. Sabe como um pai e uma mãe amam um filho, por exemplo, a tal ponto de acordar no meio da noite, independente de se eles estão com sono, se eles estão com frio, mas escutou o filho reclamando, já acorda, corre lá, põe um cobertor, dá um alívio, coloca um chazinho para beber, faz alguma coisa. É um amor estorgê, incondicional, mas a gente tem que evoluir para o ágape, que é onde a gente não tem nada de volta, porque esse é o preço de decidir amar. Quando alguém não pode retribuir o que você fez para ela. Isso é amor, entende? Independe de como você se sente em relação à pessoa, independe se a pessoa vai corresponder com o teu amor ou não, independe se quer, se ela vai voltar para dizer obrigado. Jesus curou 10 leprosos num dia, e os 10 foram embora. No meio do caminho, peraí, deixa eu voltar, e disse obrigado. Falou: cadê os outros? Falou: não sei, foram embora. Mas Jesus os amou assim mesmo. Ele amou a mim e a você naquela cruz e não estava nem preocupado se a gente ia dizer sim para ele ou não. Mas lá, pendurado, era o teu rosto que estava diante dele, era o meu rosto que estava diante dele. E ele fez aquilo por amor. Na esperança de que a gente pudesse reconhecer isso. Ele falou: não sei se eles vão corresponder. Estou aqui contextualizando. No fundo, ele... é Deus, ele conhece presente, passado e futuro, amém? Mas não era essa a preocupação dele. Ele fez por você. Agora é com você. Corresponder esse amor ou não. Amar significa sempre a gente dar para a pessoa o que ela merece receber. Aliás, o que ela precisa receber. E não o que ela merece receber. Porque é assim que Deus faz com a gente. Ele nos trata não segundo os nossos pecados ou as nossas iniquidades, como diz o Salmo 103. Mas ele é bondoso, longânimo, misericordioso e derrama sobre nós o seu amor. Mesmo que a gente não mereça. E ele faz isso por quê? Decisão. Quando eu dou para alguém o que ela precisa, eu decido amar aquela pessoa. Ela pode nem merecer, mas eu decidi amar. E nada me arranca dessa convicção. Isso é graça. O amor, ele é um ato da nossa vontade. Precisa você acordar um dia e esperar, sentir que você tem que amar alguém. É um ato da sua vontade. Você tem o controle. Ah, mas eu sou temperamental, sou descontrolado, descontrolada. Não consigo, e muitas vezes, se não consigo, deveria ser expressado: não quero. Não quero. Porque é um ato da nossa vontade. A gente persegue isso. Segue o amor. o amor de Deus é entrega. Então, o amor é um mandamento, o amor é uma decisão, mas o amor também é um compromisso prático. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de ato, de fato, de verdade. Porque não é algo que a gente sente, é algo que a gente faz. 1 João 4,16, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nisso é aperfeiçoado o amor dele em nós, que nós permaneçamos nele e que ele permaneça em nós. E isso, o amor que nós temos pelos outros, é aperfeiçoado. Para quê? Para que no dia do juízo, no último dia, a gente possa ter vivido uma vida confiante de que, segundo ele é, nós também somos. Ele é amor, então nós somos amor. Ou devemos ser, ou deveríamos ser amor. Nós temos que carregar essa esperança dentro de nós. Porque ele é amor e nós queremos estar nele. Se nós estamos nele, ele também está em nós. E nisso é aperfeiçoado o amor. Se ele é amor, nós também somos amor. Então, às vezes é complicado, as pessoas olham para mim, por exemplo, especialmente as que estão mais perto. Pode dizer, ele não ama, e talvez ele esteja certo. E outro vai dizer assim, não, ele ama, e talvez ela esteja certo também. Mas à medida em que eu insisto em permanecer em Deus, esse amor é aperfeiçoado, até o dia em que todos dirão, ele é amor, porque Deus é amor e Deus está nele. E tem que ser assim com todos nós, com a igreja de Cristo. Amém? Amor é mandamento. O amor é uma decisão e o amor é um compromisso prático. 1 João 4,20 diz, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. E a gente sabe o que a Bíblia fala a respeito do mentiroso. Vai ficar de fora do reino de Deus. Apocalipse diz isso. Os mentirosos ficarão de fora. Então não adianta alguém dizer, por exemplo, eu amo a Deus, e se essa pessoa tem dificuldade com um vizinho, tem alguma dificuldade com o padeiro, tem alguma dificuldade com o patrão, qualquer nível de dificuldade que seja. Ah, mas é muito difícil. É, porque a gente quer lidar com isso no nível sentimental. Mas se a gente lidar com essas situações, com as relações que a gente desenvolve na vida, segundo Deus espera que a gente faça, abrindo mão das nossas vontades, desistindo das nossas opiniões. A gente fala de mansidão, mansidão é isso. É travar uma batalha para abrir mão das opiniões nossas e considerar sempre o outro. E o amor é isso. Então, se eu tenho a pretensão de dizer, eu amo a Deus, mas quando eu olho para alguém que não me agrada, eu faço fusquinha. Já viu isso? Criança faz isso. Quer chuchu, filho? Aí chega um irmão que não te pagou, por exemplo, aí abre os braços, eu amo a Deus. Não ama. E a gente tem que reconhecer isso, não ama. Na verdade, odeia. E a gente acha que ódio é o contrário do amor, né? Aliás, o ódio, ele é o resultado da falta de amor, porque o contrário do amor é de indiferença. Indiferença. Quando alguém para você, ó, tanto faz, você é indiferente com ela, você odeia essa pessoa. Logo, você odeia Deus também. Sabe, os nossos cultos, não estou falando os nossos aqui, Gopouva, Ministério Verbo Vivo, estou falando do cristianismo. Deveria ter muito mais prostitutas do que tem. E por que não tem? Ah, porque eu não parei na rua para conversar com nenhuma delas e convidar para vir para cá. Não tem tanto homossexual como deveria ter, porque eles olham para nós e vem a expressão do ódio. A gente também não vai lá falar, abraçar. Tem um ser humano ali. Sabe, olhar para as pessoas que estão com a gente na igreja, a primeira coisa que eu tenho que perceber nela é o Cristo que vive nela. E olhar para as pessoas que ainda não têm Jesus no coração, seja um assassino, seja um adúltero, seja um traficante, seja uma prostituta, um homossexual, eles não têm Cristo, mas eles foram feitos segundo a imagem de Deus e semelhança. E o pecado destruiu a vida deles, como um dia destruiu a nossa também. Não importa qual é o ato que eles têm cometido. É igual os que nós cometíamos. E a gente olha para essas pessoas com uma tendência de julgar, com uma tendência de falar já estão condenados, com uma tendência de falar estão a caminho do inferno, e aí a gente não consegue amar. E a gente não ama as pessoas, e aí a gente quer ter a pretensão de amar a Deus. Eu sei, é pesado isso, é pesado para mim. Estou dizendo aqui que a gente tem que sair agora e fazer um mega evangelismo para alcançar as prostitutas. Deus tem dado missões assim para pessoas específicas. Mas talvez a gente conviva com pessoas que estão destruídas, desgraçadas, longe de Deus, longe da palavra de Deus. Precisando só de um sorriso, às vezes. Sabe, o teu bom dia que você dá para aquele motorista carrancudo, que todo dia te leva para o trabalho e não responde ninguém, se ele for cheio de amor, você quebra esse cara. Você ganha ele. Então nós temos que amar, independente de como nós nos sentimos. João fala do amor também com relação à igreja, às pessoas que estão do nosso lado na igreja. Ele diz assim, todo aquele que crê, 1 João 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, quem crê que Jesus é o Cristo? O ungido, o Messias. Ele diz, você nasceu de Deus então, você é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou a Cristo, ou seja, se você ama a Deus, também deve amar ao que dele é nascido. E isso fala da pessoa que está do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. A pessoa que está do outro lado. Não vou pedir para você olhar atrás, porque você vai ver nada, né? Vai ver só um monte de nuca. Mas olha mesmo, fixe os olhos, porque pode ser que daqui algumas semanas, meses ou anos, ela não esteja mais do seu lado. Estou falando de marido e mulher. Você está sentado do lado da tua esposa para o resto da vida. Mas eu estou no nível de relacionamento de amizade na igreja. E pode acontecer, porque ou a gente tropeçou no amor, ou essa pessoa também tropeçou no amor, porque as distâncias que são criadas no relacionamento, as ideologias, os partidarismos, os extremos sobre as opiniões que se tem sobre determinado tema, tudo isso resume uma coisa, falta de amor, falta de compreensão, o que vale é o que eu sei que está certo, o que vale é o que eu acho que está certo. Aí cria-se esquerda, cria-se direita, extrema esquerda, extrema direita, Jair Bolsonaro, Jean Willis, um justificando a existência do outro. E no meio de tudo isso que a gente tem é uma grande falta de amor, de tolerância. De olhar para as pessoas segundo Deus olha. E cada ser humano que já viveu, que vive nos dias de hoje, aqueles que ainda vão nascer, cada um deles são demais importantes para Deus, demais importantes para Deus. Ele tem ouro, tem prata, ele tem o universo nas mãos dele, ele pode criar quantos universos ele queira, lugares que a nossa mente não pode compreender, mas uma coisa Deus valoriza, pessoas, seres humanos. E se isso é importante para ele, tem que ser importante para nós também. E aí, à luz do que Deus diz ser o amor, é que a gente consegue olhar para a nossa realidade e ver nessa palavra um espelho e dizer, e aí? Olhando para o espelho, você faz assim, e aí, você ama como Deus quer que ama? E muito provavelmente a nossa resposta é não. Eu não sou tão amoroso assim quanto eu achei que eu era. Então a segunda pergunta, como é que eu posso desenvolver amor? E eu tenho encontrado na palavra os conselhos que a gente precisa para dar esses primeiros passos. E o primeiro deles, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Não tem como falar de amor sem passar por esse capítulo. 1 usado por tanta gente para escrever canções, poesias. É uma pena que, é bom que tenha sido usado, né, assim, as pessoas podem entender, ah, isso vem da Bíblia, então é uma palavra boa. Mas todo mundo que usou esse texto para falar de amor, quis falar de eros, quis falar de filia, de estorgê, mas nenhum deles, né, dessas pessoas que não têm a Cristo, considerou o amor ágape. Eu sei que de vez em quando a gente até usa esse texto para falar do casamento, por exemplo, para fazer uma cerimônia de casamento, e não está errado, não é que esteja errado, mas é tão mais profundo que esse amor das relações humanas. porque é o amor ágape que Paulo está descrevendo aqui. Ele começa dizendo assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. A gente vai se lembrar que aqui, Paulo, nesses capítulos, está falando de um contexto de dons do Espírito. E agora ele quer falar de um melhor que todos, melhor que qualquer outro, um caminho excelente. E ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me vale nada. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. O primeiro passo para responder essa pergunta, como desenvolver amor, é entender e compreender como o amor age. Como o amor reage, ação e reação, coisas que eu decido, aspectos da vida que estão sob o meu controle. Há para nós uma oportunidade diária, no momento em que nós colocamos os nossos pés para fora da cama, de viver uma vida em amor. Nós não somos seres isolados que moram numa ilha, que não tem contato com mais ninguém. A gente acorda, tem alguém do nosso lado. A gente sai para o trabalho, muitas pessoas estão no nosso caminho. A gente conversa com muita gente. A gente responde muitos e-mails. A gente responde muitas mensagens de WhatsApp. A gente negocia muita coisa o dia inteiro. A gente lida no nosso trabalho com várias situações. E sempre, sempre, todos os dias, há uma oportunidade para eu agir em amor. Para eu reagir também. Como é que eu reajo quando alguém, por exemplo, pisa no meu pé, bem naquela unha que está encravada? Como é que eu reajo? Quando alguém me fecha ali na marginal, ou se um motoqueiro decide arrancar o meu retrovisor, como outro dia fizeram comigo, eu tropecei na lei do amor. Fiquei com a raiva dele. Que eu quase falei, podia cair. Eu mordi a língua. Não falei, mas pensei. Deus falou, já te vi. Tropecei na lei do amor. E quem tropeça em uma lei, tropeça em todas. Como é que a gente reage? Quando alguém pega dinheiro com a gente, fala, olha, tal dia eu vou pagar você. E essa pessoa não paga. E aí vai passando os dias, as semanas, os meses, os anos, e ela não paga, mas está ostentando lá no Facebook. O que a gente faz? Corre no Facebook e fala isso? Não paga os outros, mas está ostentando. Porque Facebook virou isso, né? Uma trincheira de covarde. Ah, aceita tudo. Quer ver crente tropeçar no amor? Visita a timeline de alguém. Você vai descobrir. Quer testar se você ama? Visita a timeline de alguém. Como a gente reage nas várias situações do dia? E isso vai dizendo para a gente em que nível nós estamos nesse aspecto do amor. Segundo conselho que a gente encontra na palavra. Primeiro, eu tenho que aprender como o amor age e reage. Segundo, ao amanhecer, quando você abrir os seus olhinhos assim, decida, deseje e decida. Diga para você mesmo, hoje eu vou viver um dia em amor. Olha, ficou legal. Repete, fala assim, hoje eu vou viver um dia desenvolvendo amor. Moisés, ele tinha uma missão que não era fácil. conduziu lá milhões de pessoas pelo deserto, 40 anos, reclamando de tudo. Dizendo até que tinham saudades da cebola do Egito. Saudade de cebola, misericórdia. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais manso que existiu. Aliás, a Bíblia fala isso de duas pessoas só, Moisés e Jesus. Mas um dia a gente estuda mais sobre mansidão. Mas a mansidão, ela está diretamente conectada com o amor e com o domínio próprio. Percebe que é um fruto que não dá para a gente viver uma coisa, outra coisa não dá? A gente tem que querer desenvolver tudo. Mas Moisés, ele escreveu uma oração que acabou virando um salmo. Salmo 90, ele diz assim: alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Senhor, acabei de acordar. Quem gosta de pão na chapa com pingado ou média? A maioria de nós, né? Eu também gosto. Eles tinham um maná. Logo que saía da tenda, ele tinha um maná para comer. E eu acho que ele agradecia o maná. Fala, Senhor, obrigado por esse pão de hoje. Vou me alimentar daqui a pouco. Mas tem uma coisa que eu quero ser alimentado. Tem uma coisa que eu preciso comer. Tem algo que eu quero ter na minha vida. É o amor. Alimenta-me com o teu amor. Para que eu fique cheio, satisfeito, obeso até. Para que naquele dia eu possa cantar de alegria por causa do teu amor em mim. Você pode orar assim amanhã de manhã? Pode? Amém. Três amém. Acho que até o final do culto a gente evolui. Ora sim. Fala, Deus, eu sei que está preparado ali um pão na chapa, café, e um leite quente, mas assim, eu estou com fome do teu amor. Alimenta-me com o teu amor, o mesmo amor com o qual o Senhor me amou. Porque é isso que ele diz, amem uns aos outros, como eu amei vocês. Todo dia, pela manhã, decida desenvolver aquele dia em amor, agindo e reagindo segundo o padrão da palavra. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes. Por isso que esse amor é o ágape, porque o amor eros arde em ciúmes às vezes. O amor filéus, às vezes é difícil a gente suportar o que as pessoas fazem com a gente. Mas o ágape não, está tudo certo. Gosta de mim, está tudo bem. Não gosta de mim, está tudo bem também. Me cumprimentou, ok. Não cumprimentou, ok também. Eu decido viver aquele dia em amor. Terceiro conselho, aquilo que Deus diz sobre o amor deve ocupar os nossos pensamentos. Preciso meditar na palavra, porque o que Deus fala sobre o amor está na palavra. Preciso ter fome da palavra. Eu não posso limitar o meu relacionamento com a palavra apenas nos dias de culto ou de célula. Preciso ler, meditar. Sei que a gente tem vários recursos, tem até planos para temas específicos, estudo bíblico num ano, você lê a Bíblia, e tudo isso é muito bom, mas você precisa ir além disso, você precisa considerar o que você está lendo, e às vezes significa você ficar em um versículo, se demorar nele por um ano. Até aquilo virar vida dentro de você. O salmista dizia assim, eu tenho um prazer, uma alegria, é meditar na tua lei de dia e de noite. E no Salmo 119, versículo 11, Davi diz assim, escondi a tua palavra no meu coração. Não foi no nível da mente, da razão, mas no coração, no espírito. Escondi a tua palavra no meu coração para uma coisa, para eu não pecar contra ti. Quer deixar, abandonar o pecado? Medita na palavra de Deus, esconde ela no teu coração. Ele já prometeu isso, falou, as minhas leis eu vou escrever no teu coração. Porque vão ser verdades, convicção, ninguém arranca aquilo da gente. Nenhuma situação, circunstância, pessoa, nada nos muda, nada nos afeta. E a gente vai viver segundo Deus espera que a gente viva. E a gente não vai pecar. Deixar de amar é odiar, e odiar é pecado. No mesmo capítulo, no versículo 76, ele diz assim, seja o teu amor o meu consolo. Seja o teu amor sobre mim, esse que eu orei hoje de manhã e pedi para ser alimentado, e cheguei aqui no trabalho e alguém quer puxar meu tapete, seja o teu amor o meu consolo e não a minha justiça. Não o que eu gostaria de fazer contra aquela pessoa, ou a maneira como eu gostaria de retribuí-la. Seja o teu amor o meu consolo, como um dia o Senhor prometeu ao teu servo. Faz assim comigo. Então eu tenho que considerar o que Deus diz sobre o amor. Tem tanta coisa para a gente falar sobre o amor, tanta coisa, que eu acho que dá para a gente fazer um seminário de uns 6 meses pregando isso todo domingo. Todo domingo. Então, leia a palavra, viva pela palavra. Graças a Deus, no Brasil, a gente não precisa morrer pela palavra. Mas tem gente que morre pela palavra. Mas faça dela sua companheira. Entenda como foi difícil para Deus mandar o dilúvio. Como foi difícil para Deus, geração após geração, vendo o povo de Israel se entregue à escravidão porque eles eram desobedientes. Isso doeu em Deus. Se você entender isso, você vai compreender, pelo menos um pouco, o que é o amor dele. Sabe, a Bíblia ensina para a gente que quem mais é perdoado, esse mais ama. Se a gente ama pouco, é porque a gente nem entendeu a dimensão do nosso pecado ainda. Quão terrível nós fomos contra Deus. Quanto nós o envergonhamos, o entristecemos. A gente precisa meditar na palavra para entender esse amor, para viver esse amor. E o quarto conselho, coloque em prática. Porque tudo na vida, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Quem acompanhou os filhos nos primeiros passos que eles deram na leitura? Quem lembra disso? Seu filho chegou lá, ah, pai, deixa eu ler uma coisa para você. Ele leu certinho? Hã? Pulou sílaba? Esqueceu ponto? Ignorou uma vírgula? Sim ou não? Vocês estão assim, para mim, estou achando que vocês não estão gostando. Mas você ajudou ou não? Sim ou não? Nós ajudamos nossos filhos. Deus faz igual com a gente. Ah, pastor, mas se eu começar a amar assim, eu vou amar na carne. Ame. Melhor amar assim, sem estar convicto, do que não amar. Porque você vai praticando aquilo e vai melhorando. É igual dirigir. Olha, a primeira vez que a gente se atreve a pegar num carro, é uma complexidade. É um problema, porque você tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Você segura no volante, aí você dá a partida, aí você olha assim para ver onde é que você tem que pôr o pé, aí você solta uma mão e olha para ver onde é que você tem que engatar o carro, e quando sai, o carro sai morrendo. Mas assim, você vai praticando. E hoje a gente dirige que a gente nem pensa nas coisas que a gente faz. Responde e-mail, manda WhatsApp, e isso é um perigo. Mas a gente faz isso. E custa caro, a multa agora aumentou, está lá em cima. Mas o maior perigo é perder a vida. Mas o que eu quero dizer, a gente vai treinando, vai praticando e a gente vai melhorando. E o amor é a mesma coisa. Olha, tenho convicção que amanhã você vai ser uma pessoa melhor do que você foi hoje. E na terça-feira você vai ser melhor do que você foi amanhã. Ou será amanhã. Por quê? Porque a gente vai... Sabe, cada vez que a gente vem para cá e ouve uma palavra, a nossa responsabilidade, o nosso ato de fé correspondente é aplicar aquilo que a gente aprendeu aqui. Pratique o amor. Um dos versículos, em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Aqui Paulo dá vários conselhos para a igreja. Ele diz assim, sede vigilantes, sempre alertas. Fique esperto, olhos abertos. É basicamente o que Paulo está dizendo. Permanecei firmes na fé, como nós aprendemos aqui algumas semanas atrás com o bispo Daniel. Firmeza, convicção, terra sólida, fundamento. Pode vir vento, pode vir água, tempestade, terremoto. Firme na fé, firme, inabalável. Assim nós devemos ser. Portai-vos varonilmente, como homem, como mulher de Deus. É sim, então é sim. É não, é não. Não negocia teus padrões, valores que Deus tem construído em você. Isso é ser varonil, responsável. Ele diz mais, fortalecei-vos, sejam fortes. E aí, para fechar esse buquê de conselhos, ele diz assim, todos os vossos atos, tudo o que você fizer, todas as tarefas que chegarem até você, onde você se propor pôr a tua mão, onde você se propor a ir, tudo o que você fizer, seja por amor. Não pelo salário que você vai receber no final do mês. Não por uma comissão, por um bônus, por um favor. Seja por amor. Porque é assim que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Quando nós vivemos uma vida em amor. Amem uns aos outros. E assim conhecerão que vocês são os meus discípulos. Em João 13. Pratique. Tudo o que você fizer, faça por amor. E o último conselho, pelo menos para a nossa reflexão hoje, é procure desenvolver relacionamentos de amor. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui já para a gente, daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas procure desenvolver relacionamentos de amor. Olha, eu sou grato a Deus todos os dias da minha vida. Por 10 anos atrás... Ele ter construído um caminho para que eu conhecesse essa igreja. Eu já falei isso, mas talvez alguém não tenha escutado ainda. Eu tive uma grande bênção na minha vida, que foi nascer num lar cristão. Me protegeu de muita coisa, mesmo na infância e na adolescência. Mas como todo bom filho de crente, ou mau filho de crente, a gente acaba fazendo as coisas na vida cristã muito mais por cultura familiar do que por convicção. Eu ia à igreja porque os meus pais iam à igreja. Eu guardava o sábado porque meus pais guardavam o sábado. Eu lia alguns livros porque os meus amigos liam alguns livros. Mas um dia eu fui para o exército. E aí eu conheci um lado do mundo que eu não conhecia. E me apaixonei. Meus olhos viraram. Eu virei a chave. É como se num dia eu fosse uma pessoa e algumas semanas depois eu fosse exatamente o oposto de tudo que eu tinha aprendido. Queria só fazer um parênteses aqui. Outra coisa que eu agradeço é o fato da minha mãe nunca ter desistido de orar por mim. Meu pai desistiu. Os pais normalmente são assim. As mães, elas vão mais além. Dobrou o joelho dela todo dia. E ainda assim eu fiquei por 10 anos longe da igreja. Mas eu vivi na minha vida aquele ensino da palavra. Quando Salomão diz, ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar. Porque quando eles forem velhos, eles não vão se esquecer deles. Eu fazia bobagem todo dia. E todo dia, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu ficava considerando a vida que eu vivia antes e as bobagens que eu estava fazendo. E não tinha força para lutar contra. Tentei em uma igreja, outra igreja, mas sempre muito vazio e sem relacionamento com pessoas e tudo era só protocolo, doutrina, religião, ensino, enfim, vazio. Aí um dia alguém convidou a minha esposa para ir a uma célula. E eu ia levá-la até a célula. E ela insistiu e eu resolvi ficar. Não queria, mas eu resolvi ficar. Se você perguntar para mim o que que ministraram aquele dia, eu não lembro. Se você me perguntar quais as canções que foram cantadas, eu também não vou lembrar. Talvez eu me lembre da comida que eu comi depois, porque todo bom gordinho, talvez eu me lembre disso. Estou dizendo talvez, é que eu lembro da comida. Assim. Mas sabe, uma coisa me fez voltar na outra semana. Foi um abraço. Gente, que abraço. Que abraço eu recebi naquele dia, uma quinta-feira, 29 de março de 2007. Que abraço. Sabe, as pessoas, eu tenho assim, verdadeira admiração pela fé e a ousadia que as testemunhas de Jeová têm no trabalho evangelístico delas. Que elas insistem semana após semana, de porta em porta, apresentando a palavra. Mas sabe, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que o que o mundo quer é receber uma cachoeira de versículos sobre a sua cabeça. O mundo quer um abraço. quer alguém que possa ouvi-lo, sem a pretensão de trazer para um culto para fazer número. Mas alguém que verdadeiramente possa se conectar com ele no nível das emoções, talvez, inicialmente. Mas sentir um pouco da dor, um pouco da dificuldade. Quer desenvolver amor na tua vida? Busque construir relacionamentos de amor. E eu sou grato a Deus porque Ele me colocou nessa igreja. Porque na visão que Ele nos deu oportunidades diárias de desenvolver amor. Nas células, nos cursos, nos cultos, nas missões, na casa de paz, no bazar, nos encontros, gente. Encontro é uma excelente ferramenta para desenvolver amor entre a equipe. Olha, eu já fiz muito encontro na minha vida. E os testemunhos que eu mais gosto de ouvir é quando o encontrista vem e fala a maneira como vocês se abraçam, a maneira como vocês se honram, a maneira como vocês nos servem, tocou a minha vida. Quem já ouviu isso? Quem já viveu isso? Quem lembra disso como encontrista? Eu lembro. Eu queria voltar e usar aquele colete laranja na época que eu era do pescador, para poder fazer igual. Desenvolva relacionamentos de amor. Quando a gente perde o amor, até um ambiente como esse fica chato. Olha o tanto de gente que foi embora achando que aqui está chato, que aqui está errado. Isso que eu digo, a gente tem que olhar para quem está do nosso lado. Às vezes amanhã ela não vai estar mais e pode ser minha culpa, porque eu não amei como eu devia. E pior, às vezes as pessoas vão embora e a gente fica assim com dificuldade de amar essas pessoas. Quando o amor vai dizer assim, não importa o que eu creio, não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, não importa o que eu ensine, se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Desenvolva relacionamentos de amor. Como? Sem esperar ser retribuído, sem esperar ser compreendido. Ame em todo o tempo. Sabe, tem uma frase que enche o meu coração, e ela é com muita frequência atribuída a São Francisco de Assis. E pelo estilo de vida dele, eu acho que foi ele que falou mesmo. Ele disse assim: em todo o tempo, prega o Evangelho. Se precisar, usa a palavra. Isso fala de vida, fala de dar a vida, fala da maneira como eu me conecto com pessoas, como eu considero as pessoas, independente de crença, de religião, de cor, de opção sexual, independente de qualquer cenário, de qualquer situação. Se eu estou na igreja, a pessoa do meu lado, Cristo mora nela. Se eu estou olhando para as pessoas que não são da igreja, ela é a imagem de Deus, alvo do amor de Deus. Foi por mim, mas foi por elas também que Jesus foi para a cruz. E o que, que eu preciso fazer para pregar o Evangelho? Desenvolver amor, ternura, afeto na minha vida, para que as pessoas saibam que eu sigo a Jesus Cristo, para que as pessoas saibam que eu sou discípulo dele. Esse tem que ser o nosso alvo. Nós temos célula para isso. Bate na porta de alguém essa semana e ame essa pessoa. Deus vai te dar palavra, vai te dar estratégia. De repente você nem vai chamar ela para a célula, você vai oferecer uma casa de paz para ela. Faz isso essa semana. Se permita, ore amanhã, terça e quarta. Senhor, alimenta-me com teu amor. E na quinta você bate na porta de um vizinho e ame essa pessoa. Veja se está tudo bem. Leva uma flor. Mulher para mulher, tá bom? E homem, leva um bombom, sei lá, pro teu vizinho. Uma caixa de ferramenta. O homem ama ganhar caixa de ferramenta. Tem 300. Não sabe nem para que, que usa tudo. Nem usa, mas gosta de ganhar. Leva isso. Desenvolva relacionamentos de amor. Paulo dizia assim, 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. E o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Paulo está falando para a igreja. O Senhor faça crescer o amor que vocês sentem entre vocês e com todos. Todos. A exemplo do nosso amor por vocês. E aí Paulo se coloca como um modelo, e ele podia fazer isso porque ele dizia: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Cristo é o nosso modelo de amor. Em Efésios 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. E também Cristo vos amou e entregou-se a si mesmo por nós, em oferta como sacrifício a Deus. Ame, apesar de como você se sente. Ame, apesar de quem está à sua frente. Ame, porque é isso que Deus espera que você faça. Voltando para 1 João 4, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele nós vivamos. Nisto está o amor, viver por Cristo. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. No entanto, nós temos da parte dele este mandamento, que nós amemos uns aos outros da maneira como ele nos amou. Decida viver em amor. Abra mão das suas convicções, das suas razões, das suas verdades. Nada disso importa. Importa é que você cumpra fielmente a missão que Cristo te deu, que é de ser Cristo na vida de alguém. Amém? Vamos orar, queridos. Sabe, eu li o primeiro capítulo de... capítulo 13 de 1 Coríntios, mas eu não li até o final. No versículo 8, ele diz assim: o amor não morre. O amor jamais acaba, sabe por quê? Porque Deus é o amor. Então o amor não morre. O amor de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o amor entre amigos não morre, porque Deus não morre. Se o amor morreu, então não era de Deus. Era Eros, era Filéu, era Estorge, mas não era Ágape. O amor jamais morre. E no final do capítulo, Paulo diz assim: agora permanecem três virtudes na humanidade. Agora, fala de hoje, permanecem três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessas três é o amor. Hoje nós precisamos ter fé, como a gente tem aprendido aqui. Mas vai chegar um dia em que ela não vai ser mais necessária. Que dia é esse? No dia em que nós olharmos para o céu e ver uma cidade santa descendo, lugar da habitação de Deus com os homens. Um dia onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Um dia onde já não existirá mais dor, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. E nós não vamos mais precisar de ter fé, porque a fé fala de coisas invisíveis e que estão num tempo à frente do nosso, fala do futuro. Mas um dia nós estaremos lá, não vamos mais precisar de fé. A esperança, que é tão importante para nós hoje, também vai chegar um tempo em que ela vai ser desnecessária. E para nos ajudar a ter esperança, Jesus disse assim: não se perturbem, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falava, mas é assim. E eu vou preparar lugar para vocês. Então um dia eu virei e vos buscarei, para que onde eu esteja, estejam vocês também. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Isso nos move, fé e esperança. Mas nesse dia, um dia em que nós estivermos com o nosso Senhor, elas já não vão mais ser necessárias. No entanto, o amor, ele é maior, porque ele é eterno, e nós viveremos bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, não dá nem para imaginar, a eternidade num reino de amor. Mas nós podemos, e nós devemos, transportar essa verdade do reino para os nossos dias, para a nossa vida. E o que nós precisamos? Receber um batismo de amor. Quantos querem ser batizados com esse batismo? Eu quero. Eu preciso. E nós vamos orar agora e você vai sentir. Estou profetizando. Você vai sentir o amor de Deus sobre sua vida. O amor de Deus por você. Você vai sentir isso na tua mente e nas tuas emoções. Ele vai te abraçar. Para que você sinta isso. Porque Ele vai ativar isso na sua vida. Não que a gente não ame, mas a gente precisa aprofundar isso. Mas você tem que desejar viver uma vida diferente da que você tem vivido até aqui. Você tem que querer isso, como Moisés queria, todos os dias ser alimentado por esse amor, todos os dias. E aí eu vou dar alguns segundos para você fazer a tua oração com Deus. Talvez você comece tendo que se arrepender de algumas coisas, de alguns conceitos, de algumas ideias, de algumas atitudes. Talvez o Espírito Santo diga para você que você precisa perdoar alguém, porque só ama quem perdoa. Só consegue amar de verdade quem olha para uma situação e não sente nada diante daquilo que aconteceu. Só ama quando alguém consegue olhar nos olhos daquela pessoa que trouxe algum prejuízo. E talvez Deus diga isso para você: perdoe aquela pessoa. E aí você precisa tomar uma decisão. Talvez o Espírito Santo vai dizer para você: peça perdão, restaure o relacionamento. E aí você decide se você vai corresponder ou não. Mas nesses próximos segundos, levanta a tua voz a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso viver esse amor. Daqui a pouco nós vamos orar todos juntos.